Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Primeiro Crônicas, Segunda Crônicas foram escritas por Esdras. Mas eu quero ler Segunda Crônicas, capítulo 7, apenas o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente esse versículo. Depois do grande esforço do povo de Israel, lá na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor apareceu ao rei e lhe deu as condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar. Mais do que construir o templo, o povo que se chama pelo seu nome deveria edificar as suas vidas no Senhor. Para obtermos um melhor entendimento desta passagem, temos que entender o seu contexto. O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Todo o envolvimento do rei e toda a mobilização do povo teve um propósito: fazer a vontade de Deus. Depois da construção, depois da dedicação e a consagração do templo, o que gerou grande júbilo em Israel, o Senhor apareceu ao rei e respondeu a sua oração. O nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é reto. Ele deixa claro os três pontos necessários para que a sua cobertura permaneça sobre o seu povo: reconhecimento da sua grandeza, buscar a sua presença e converter-se nos seus caminhos. Um povo que se humilha tem noção da sua fragilidade. Não adianta ter recursos, não adianta ter grande exército, ter toda a tecnologia, não adianta ter toda a experiência. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Lembremos, por exemplo, o que aconteceu com o Egito. O nosso Deus é muito poderoso. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por ele. Se humilhar é se esvaziar de orgulho, é deixar de confiar na sua própria força. Dentro desse parâmetro, a oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Quando estamos com o coração contrito na presença de Deus, a vaidade é repelida e a nossa atenção está voltada em apenas buscar o essencial: a presença de Deus. Buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Um povo que crê no Senhor, um povo que crê na presença do Senhor, não pode ficar aguardando que Deus lute a seu favor de maneira descompromissada. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. Uma coisa é certa: Deus se compromete por aquele que tem compromisso com Ele. A verdadeira busca se dá em espírito e em verdade. Buscar requer comunhão, esforço e dedicação a Ele. Esses são alguns fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. A cada dia que buscamos mais a Deus, nos tornamos íntimos dEle. E o meio de buscar esta comunhão com Deus vem por ler e ouvir a sua palavra, colocando a fé em ação na oração. A consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter nos seus retos caminhos. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, nós podemos discernir o que pode nos afastar dEle. Se manter em fé é consequência da submissão e da busca à face de Deus. Os maus caminhos, eles nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. e identificar o que nos afastam de Deus é amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal. Então, se afastar dos maus caminhos é também abandonar as velhas práticas. É viver na novidade das boas novas do Senhor. Quando nós largamos tudo que nos afasta de Deus, nós estamos esforçando e buscando a Ele. Se converter é literalmente se afastar dos seus maus caminhos e alinhar-se nos caminhos de Deus. E feito esta escolha, a permanência na presença de Deus se dá em identificar as armadilhas que possam nos afastar da sua cobertura e seguir em frente ouvindo a sua voz. Nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir. Deus age no povo que coloca os joelhos no chão. Deus age no povo que se humilha, no povo que se afasta dos maus caminhos. Onde Deus habita, há cura. Onde Deus habita, há libertação. Onde Deus habita, há salvação. Devemos estar atentos para que Ele possa estar agindo em nosso meio. E cada um examinando a si mesmo e exortando uns aos outros em amor, para que todos possam crescer em espírito e em verdade. Eu finalizo essa pequena palavra que eu trago para você com Salmos 33, 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Um forte abraço, que Deus abençoe abundantemente a cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.